Tempo de informação com o António Feliciano. Vamos conhecer para já os destaques. Feliciano.
Vamos então. Dois ou três vultos em fuga após a chegada dos bombeiros ao incêndio noturno no casal dos Peixinhos. Anabela Freitas reafirma que a Várzea Grande não vai voltar a receber a festa da cerveja e diz que está preparada para as críticas. Cir apela a casa cheia por ocasião da gala equestre solidária que terá lugar na Praça José Salvador.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado, apresentando-se muito nublado até ao meio da manhã no litoral, podendo persistir em alguns locais, períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral, a norte do Cabo Mondego, mais prováveis no Minho e até ao fim da manhã, vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e terras altas. Haverá ainda subida da temperatura mínima. Quanto a temperaturas máximas, estão assim previstos 22 graus para o Porto, 25 para a Guarda, 26 para Faro, 27 para Leiria e Coimbra, 29 para Santarém e Lisboa, 31 para Castelo Branco e Tomar e 32 para Évora.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Está a decorrer até ao dia 15 de setembro o concurso para o preenchimento de postos de trabalho do mapa de pessoal do município de Tomar, nas carreiras e categorias de assistente operacional, motorista de transportes coletivos, até dois lugares, de assistente técnico para o turismo, um lugar, de fiscal municipal, com qualquer categoria, até quatro lugares, de técnico de informática, independentemente do nível, também um lugar, para especialista de informática, com qualquer nível, um lugar e para técnico superior de turismo até três lugares. O procedimento de mobilidade ocorre dentro da mesma modalidade de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, considerada entre dois órgãos ou serviços relativa a trabalhadores em efetividade de funções a tempo inteiro e pelo período máximo de 18 meses.
Rádio Hertz, informação.
A localidade de Casal dos Peixinhos foi palco para novo incêndio. O alerta chegou ao quartel dos bombeiros de Tomar por volta das 22 horas desta segunda-feira, um horário que aponta desde logo para um cenário de fogo posto. A área queimada, do mal do menos, não foi significativa, mas as forças de combate chegaram a temer que as chamas pulassem a cerca da Mata Nacional dos Sete Montes. E nesse caso, de noite, com vento, as consequências seriam devastadoras. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, em declarações à Hertz, alertou para esse perigo, evitado pela pronta intervenção dos bombeiros. O autarca confirmou as suspeitas de mão criminosa e diz mesmo que alguém se terá apercebido da fuga de duas ou três pessoas do local, mesmo quando os soldados da paz estavam a chegar.
Lastimo bastante que isto, parte disto são mãos criminosas, e mais esta dá indícios porque apercebeu-se, alguém se apercebeu que houve pessoas que sentiram que havia pelo menos dois ou três vultos que fugiram. E, portanto, é mais possível que isto é a mão criminosa que está ali a atuar. Porque tentaram ali, já tinham tentado no outro lado, também ali perto, já tentaram na zona que vai para a Machuca, por caso, felizmente, que os bombeiros têm acudido rapidamente, tem havido um alerta rápido, mas este, por caso, este aqui, 9 e tal, 10 horas da noite, se por caso pudesse, se ele avançasse mais e passasse para o outro lado, para o lado contrário, já em caminho de acerto, podia ser um perigo para haver uma fúria, haver um vento a tocar alguma coisa lá para a cerca, isso é que podia ser pior. Felizmente, os bombeiros acudiram rapidamente, foi um alerta tão rápido e não houve grandes consequências, mas isto são sempre ameaças perigosas, temos de estar sempre com atenção. É uma zona que está aqui há muito tempo, tem uma diversa quantidade de mato, sim senhora, mas está longe das casas, uma área que de facto era para ser feita em tempos de uma urbanização, mas acho que não tem nada a ver com essas implantações, porque os proprietários não são de carros proprietários, são da zona de Albritel. aquela área ali. E a estrada do Casal Magano rasga ao meio e esse mesmo senhor tem uma parte do lado nascente. Eu digo, epá, isto é mais mãos criminosas para destruir, que acho que não vejo outros interesses possíveis para isso. Mas é só mais pela maldade de tentarem queimar isto tudo. Infelizmente não é só aqui, isto é, o Conselho ultimamente tem sido flagelado bastante com fogos.
E os incêndios que aconteceram nos concelhos de Abrantes e de Orém centraram as maiores preocupações durante esta segunda-feira. As localidades de Martinchel e Fontainhas, respectivamente, foram palcos para as ignições que, em ambos os exemplos, tiveram no terreno mais de meia centena de bombeiros, acompanhados por veículos e meios aéreos. No total, durante as últimas 24 horas, o distrito teve 4 ocorrências, sendo que, à escala nacional, só mesmo os distritos de Lisboa e de Leiria tiveram mais incêndios. E já nesta terça, registo para uma ocorrência que está em fase de conclusão e que está a ter como palco o Conselho de Alcanena, freguesia de Monsanto, onde 7 dezenas de operacionais têm estado no terreno desde as 16h20.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está preparada para receber o embate sequente das críticas que têm surgido em torno da decisão, já revelada pela autarquia, em tirar organizações como a Festa do Frango e a Festa da Cerveja da Várzea Pequena, deslocalizando-as para o espaço envolvente ao mercado municipal. Uma das vozes mais críticas tem sido precisamente Abel Bento, presidente do União de Tomar, sendo que do outro lado está um conjunto de cidadãos residentes nas artérias vizinhas do também chamado do Jardim do Coreto, que durante as realizações em causa se queixaram do ruído intenso e constante provocado pela música e ainda dos atos menos próprios de algumas pessoas que se serviam das ruas como casas de banho. Perante esta polémica, Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, na recente reunião do Executivo Autárquico, reafirmou que as festas não vão realizar-se mais na Várzea Pequena e refere que a Câmara está preparada para dar o corpo às críticas que devem surgir dos clubes face a esta decisão.
Um dos dirigentes associativos, penso que veio publicamente assumir uma posição contra a Câmara, porque nós queremos ter área da Várzea Grande. Mas, meus senhores, é para tirar, não é sítio para fazer. Aliás, recordo, no passado foi feito na zona onde nós estamos a propor fazer. Porque antigamente, no passado, fazia-se em frente ao mercado este tipo de eventos e, portanto, é um espaço que tem precisamente estacionamento, não estraga. Aquilo é uma entrada da cidade, a Várzea Pequena é uma entrada da cidade. E, portanto, o espaço verde tem que ser preservado e, portanto, mantenho, que é o último ano, e, aliás, já houve reação por parte, pelo menos, de um dos dirigentes. Pronto, e já sabemos e estamos cá para receber o embate, não é por aí.
E a Escola Equestre Vítor Rodrigues, situada na freguesia de Casais Alviubeira, vai promover no dia 11 de setembro, na Praça de Touros José Salvador, uma iniciativa de solidariedade para com o Centro de Integração e Reabilitação. Está em causa uma gala equestre, com início marcado para as 21h30 e ainda um momento preenchido com fado, com Emanuel Soares. Refira-se que cada ingresso tem um custo de 5 euros. A apresentação do evento decorreu nesta segunda-feira nas instalações da escola. Luís Boavida, presidente do Conselho Fiscal do CIR, falou sobre as razões que o levaram a propor a realização deste espetáculo.
Esta ideia de fazer esta Gala Equestre surgiu agora na Festa de Tabuleiros, porque a Escola Equestre Vítor Rodrigues teve um espetáculo integrado no programa das festas do programa das festas dos tabuleiros, só que o espetáculo decorreu numa zona do Mochão, uma zona com pouco espaço e que, na minha opinião, ou na nossa opinião, não tirou todo o partido da beleza deste espetáculo. Este espetáculo é um misto de... Há pouco alguém me perguntava o que é que era este espetáculo e eu acho que não consegui explicar muito bem, mas isto é um misto de espetáculo a cavalo, fado, sevilhanas e até um pouco de número de circo, tem ali alguns números de habilidade e, portanto, aquilo é um espetáculo que vale a pena as pessoas virem assistir ao espetáculo pelo espetáculo, pela causa do CIR, que é uma causa mais que nobre e mais que justificada, e portanto será certamente uma boa noite de 11 de setembro. Recordar que estamos a ter uma adesão muito grande na venda dos bilhetes, nomeadamente estamos a ter o pedido estamos a deixar em casas da cidade, em casas comerciais da cidade, cafés e lojas e outros negócios, nomeadamente aqui também na escola também vai haver bilhetes, portanto onde vamos ter bilhetes à venda e vamos divulgando no sentido de poder ter os bilhetes mais divulgados e possível para conseguirmos então esgotar a praça. A praça tem 4 mil lugares, nós numa primeira fase vamos ser modestos e vamos apontar para meia praça. Se correr bem, como nós esperamos, vamos alargar então a 3 quartos de praça e praça cheia. Mas pronto, mas para já o objetivo é a meia praça, que são cerca de 2.200 lugares.
Felícia Rodrigues deu depois a conhecer um pouco daquilo que será a Gala Equestre, evento que, como recordou, já se realizou noutras ocasiões, como foi o caso da última Festa dos Tabuleiros.
Aceitámos este desafio, entre aspas, em ajudar o CIR. Pretendemos que vejam, que todas as pessoas vejam o espetáculo. É um espetáculo constituído por volteio artístico, por sevilhanas. Vamos tentar fazer uma amostra do que é a equitação terapêutica também. O fado vai estar inserido no próprio espetáculo, ou seja, vai haver a bailarina, o cavalo e o fado. Pronto, isto, espero que dia 11, pelas 21h30, todos pronto, se encontrem lá na Praça de Torres. Já fizemos no Norte, já fizemos em Lisboa, por isso o nosso espetáculo nós já fazemos, é claro, todos os anos temos números, como nós dizemos, números novos, e tentamos sempre evoluir para que o espetáculo não seja sempre igual. De ano para ano tentamos que o espetáculo seja melhor. E aqui em Tomar, já fizemos em frente da Igreja Santa Maria dos Olivais. O último que fizemos foi precisamente na Festa dos Tabuleiros. Já fizemos aqui na escola também. Inicialmente começámos por fazer aqui dentro do picadeiro, convidando os pais dos alunos e os alunos que participam.
Para o CIR, este é mais um momento importante pelo apoio que lhe está destinado, como referia Fernanda Marçal, a presidente da direção, que destacou também a qualidade do espetáculo que vai ser apresentado pela Escola Equestre Vítor Rodrigues.
É realmente um evento muito cativante. Eu estou a dizer isto porque já assisti a um dos espetáculos e, de facto, é magnífico. É um espetáculo que vale a pena ver. Que nos deixa inebriados pela beleza pela beleza dos cavalos, pelo artístico que o espetáculo em si tem, acho que é extraordinário. Eu espero que os tomarenses adiram a este evento, porque habitualmente o CIR, quando faz algum evento ou algum espetáculo, procura dar alguma qualidade àquilo que oferece ao público. E mais uma vez, este será um evento em que a qualidade será, acima de tudo, superior, se calhar, sem menosprezar ninguém, àquilo que já temos feito. Daí que eu apelo para que no dia 11 de setembro disponham de um bocadinho do seu tempo e adiram a esta causa que realmente vale a pena. Vale a pena pelas duas razões que já foram enumeradas, pela qualidade do espetáculo e pela causa em si, que é a ajuda ao CIR, que infelizmente continua sempre a precisar de ajuda. Em qualquer momento, os eventos têm uma importância enorme para a instituição. Não só agora, mas em qualquer momento, sim. Claro que não poderei dizer que estamos na situação em que estávamos em 2012, por exemplo. Felizmente. Mas não é fácil, porque muitas vezes os apoios chegam tardiamente, infelizmente, as coisas são assim, e isso dificulta muito a gestão financeira da instituição. Portanto, são sempre muito úteis todos os eventos que realizemos, sejam eles de pequena ou grande envergadura, mas são sempre extremamente importantes.
A Associação Desportiva Fazendense nasceu como um consenso na rivalidade que existia na localidade de Fazendas de Almeirim entre adeptos do Benfica e do Sporting. Para se chegar a meio termo, decidiu-se avançar para a criação deste emblema, sendo que foi condição essencial não usar qualquer cor alusiva aos grandes lisboetas. Agora, com uma identidade muito própria, o Fazendense tornou-se num dos clubes mais respeitados do distrito de Santarém, sendo que esta imagem tem sido fomentada nomeadamente nas quatro últimas décadas pela mão de António Botas Moreira, o presidente que tem mais anos de serviço no distrito e um dos que está há mais tempo em funções à escala nacional. O histórico dirigente esteve no recente Hertz Desportivo, onde falou sobre tudo um pouco, desde o Fazendense, claro está, passando pelo rival União de Almeirim, pela Associação de Futebol de Santarém, entre outros temas desportivos da atualidade. E questionado sobre quando pensa colocar um ponto final nesta ligação de décadas, Botas Moreira diz que ainda tem muito para fazer no Fazendense.
Sinceramente, ainda não pensei nisso.
Considero que tem muita obra para fazer.
Ainda tenho obras para fazer, sim. Tenho ainda umas obras para fazer. E enquanto eu sentir-me com forças para... E que não haja outra direção. Porque quando eu marco eleições todos os anos, e que se aparecer uma lista que eu veja que é uma lista credível, que tem pessoas credíveis, eu nem sequer me candidato. Deixo ficar outras pessoas mais novas. Se eu vir que é uma lista que alguns aparecem, os paraquedistas que aparecem ali, naquilo, naquilo outro, para destruir aquilo que eu e os meus colegas de direção formaram, há com certeza que é o candidato. Pois os sócios dirão quem é que lá querem. Passou por ali para aquele clube pessoas que me marcaram muito. O Jaime Graça, por exemplo, foi um homem que de uma humildade extraordinária. Pá. Eu dei-lhe um Opelzinho de Corsa que o clube tinha para ele ir para casa, e ele chegava ali, punha bidões de gasóleo dentro daquilo, punha óleo, punha água, punha tudo assim. Este homem que foi um jogador de bola, dos melhores jogadores de bola, passou pelo país a sua maneira de ser, mas também apanha libretos. É pá, as vitórias nós temos tido, as taças do Ribatejo, eu gosto muito de ganhar uma taça. É pá, eu já nem sei se me daria mais prazer ganhar, ser campeão do que ganhar uma taça do Ribatejo. Eu gosto muito de ganhar a taça do Ribatejo. Não sei porque é um troféu que eu acho...
É um jogo especial.
É um jogo especial, é uma final especial, é um jogo especial que se realiza. Eu gosto muito da taça do Ribatejo. Por acaso, o Fandense temos três, e foi as finais que fomos. Mas tem tido momentos muito bons. É pá, em momentos maus. A descida de divisão, quando nós estivemos na terceira divisão, eu só desci de divisão uma vez do distrital, do nacional para o distrital, mas subi logo no outro ano a seguir. E depois andei lá uma certa ano, mas depois desisti precisamente porque eu quis descer. Não foi que não tivesse equipa para ficar, eu é que quis descer porque não tínhamos arcabouço, a terceira divisão era cara demais, e não tinha receitas, e era muito cara.
Aproxima-se mais uma edição da Festa do Avante. Esta organização, a cargo do Partido Comunista Português, estende-se pelos dias 4, 5 e 6 de setembro, tendo como palco ainda o recinto instalado na localidade de Atalaia, no Seixal, por onde irão passar centenas de milhares de pessoas. Trata-se de um clássico da chamada reentré política, com um cartaz cultural e desportivo muito abrangente, de onde se destacam nomes como o Chutes e Pontapés e Expensive Soul, entre muitos outros. Para além de artesanato, gastronomia, numa oferta diversificada. Refira-se que já está disponível a venda das entradas permanentes, que dão acesso aos 3 dias, por 23€, mas só até 3 de setembro. Os interessados podem adquirir os ingressos em diversas plataformas, exemplo da Ticketline, Vorten ou Fnac, entre muitas outras. Otávio Augusto, membro do Comitê Central do Partido Comunista Português, esteve na Hertz e antecipou esta realização.
A Festa do Avante, como disse, é um acontecimento que marca a vida artística, cultural e política do país há muitos anos, desde 1976. Tem um conjunto de aspectos relevantes que se mantêm em todas as festas, nomeadamente a componente do convívio, de um espaço amplo, aberto para todas as gerações, o que é distinto, digamos, de outro tipo de iniciativas mais dirigidas a este ou àquele público. Sendo uma iniciativa partidária do Partido Comunista Português, o próprio Avante dá nome à festa, ao jornal do partido, muita gente, centenas de milhares de pessoas, portanto, com outras filiações partidárias ou sem identificação política ou partidária, marcam presença na festa, não é? Portanto, a festa é de facto isso, não é? Portanto, nós este ano vamos ter, à semelhança de outros anos, uma forte aposta na componente cultural, com o Bienal é a Bienal de Artes Plásticas da Festa do Avante, um espaço consagrado ao cinema e à projeção de filmes e documentários de diverso tipo. Vamos manter um espaço que já ganhou alguma dimensão dentro da festa, que é o Avanteatro, portanto, para peças de teatro de diversas companhias que ali vão estar presentes, depois toda uma componente gastronómica, de animação, etc. Portanto, todo o país na festa é, no fundo, o lema. A doçaria, os comeres, as bebidas, os vinhos, os licores, tudo isso, o artesanato, tem uma fortíssima presença, digamos, do ponto de vista do espetáculo.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E é desta forma que finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.